Bom dia a todos. Para darmos início à sessão de hoje, convido o vereador Fernando Paiva para fazer a aferição de quórum.
Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Aferição de quórum. Vereador Jackson Charles, vereador pastor Vilmar Silvestre, vereador pastor Elias Ferreira, vereador João da Luz, vereadora Thaís, vereador Fernando Paiva, vereador Deusmar Japão, vereador Valdete Fernandes, vereador Jean Carlos, vereadora professora Geli, vereador Lélio Alvarenga. Quórum suficiente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão sob a proteção de Deus e convido o vereador pastor Vilmar Silvestre para fazer a leitura do texto bíblico.
Leitura do texto bíblico. Não injurem a ninguém. Sejam pacíficos, afáveis e deem provas de mansidão para com todos os homens. Porque nós, outrora, éramos insensatos, rebeldes, extraviados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo na maldade e na inveja, dignos de ódio e odiando uns aos outros. Mas um dia manifestou-se a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor pelos homens. Ele salvou-nos não por causa dos atos de justiça que tivéssemos praticado, mas por sua misericórdia, quando renascemos e fomos renovados no batismo pelo Espírito Santo, que Ele derramou abundantemente sobre nós, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Justificados assim pela sua graça, nos tornamos na esperança herdeiros da vida eterna. Tito, capítulo 3, versículos de 2 a 7.
Antes de passar a palavra ao secretário, eu gostaria de cumprimentar o secretário Francisco Elísio Lacerda, que é secretário de obras, e queria convidá-lo para fazer assento aqui na mesa conosco. Ele irá dar uns esclarecimentos hoje para os vereadores e para a população. Passo a palavra à senhora secretária para a leitura da síntese da ata anterior, bem como correspondências e projetos.
Síntese da ata da 77ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 13 dias do mês de novembro de 2018, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por Thaís Souza, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. À hora determinada, a senhorita vice-presidente Thaís Souza solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, a senhorita presidente de exercício, vereadora Thaís Souza, solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Usaram a palavra os vereadores Jean Carlos, Mauro Severiano e professora Geli Sanches. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Luiz Lacerda, Lélia Alvarenga, pastor Elias Ferreira, Jackson Charles e Lisier Borges. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Usaram a palavra pela ordem os vereadores pastor Elias Ferreira, Lisier Borges, Lélia Alvarenga, Elina Rosa e Jackson Charles. Houve votação de projetos. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 152 de 2017, de autoria do vereador Pedro Mariano, institui novo formato em pinturas de faixas de pedestre em 3D no município de Anápolis e dá outras providências. Projeto foi retirado de pauta, pedido do autor. O senhor presidente determinou que o projeto fosse arquivado. Projeto de lei ordinária 012 de 2018, de autoria da vereadora professora Geli Sanches, dispõe sobre o direito de utilização das vagas preferenciais nas vias públicas, estacionamentos públicos e privados de estabelecimentos comerciais por pessoas com transtorno do espectro autista, TEA, no âmbito do município de Anápolis e da outras providências. Concedido vistas a pedido da autora do projeto. Houve votação de moção de aplauso e de indicação. Também houve votação de requerimentos. Nas comunicações, usar a palavra os vereadores. Eline Rosa, pastor Elias Ferreira e Valdete Fernandes Moreira. Sem mais nada a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 14 de novembro, em horário regimental. Devolvo a palavra, senhorita presidente.
Declaro aberto o pequeno expediente. Inicialmente, convido o vereador João da Luz para fazer uso da palavra.
Obrigado, presidente Thaís. Quero cumprimentar todos os vereadores da mesa diretora, na pessoa do nosso secretário de obras, o senhor Francisco, que é com alegria nós recebemos aqui, viu, secretário? Cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, cumprimentar as pessoas do plenário, as pessoas que nos acompanham pela internet, pelas redes sociais, o pessoal que nos acompanha pela Rádio São Francisco, Rádio Manchester. Evaristo está aqui representando a Rádio São Francisco. Cumprimentar todos aqui que estão presentes aqui conosco. É uma honra estar falando com vocês. Eu quero rapidamente aqui falar, nesse pequeno expediente, sobre uma preocupação nossa. Nosso município, graças a Deus, é um município que tem uma receita boa, que não dificulta a gestão do nosso executivo. Eu acredito que a nossa receita ela é possível sim de administrar todos os pequenos pormenores que existem, principalmente as garantias trabalhistas, dos trabalhadores, dos funcionários, dos servidores públicos. E eu fiquei preocupado por causa de uma grande manifestação que foi feita no dia 13 e uma promessa de uma paralisação para o dia 20 agora. Então eu fiquei preocupado por causa dessa titulação. Isso é uma movimentação feita por todos os sindicatos da cidade de Anápolis, dos servidores públicos que prestam serviço aqui na prefeitura, que é o Sind de Anápolis, o Sind de Saúde e o Cifitran e o Cimeia. Eles estão prometendo aí uma grande paralisação. Eu fiquei muito preocupado com essa situação, sabendo que nós temos um limite prudencial que permite dar concessões trabalhistas, que está no limite de 51,3. Esse é o limite que permite o prefeito legalmente dar os aumentos. E nós estamos no limite de 51,9. Então, eu queria dizer que nós precisamos, sabendo que o município tem o dinheiro e não pode dar os aumentos que os trabalhadores merecem. Então, eu queria assim, propor uma sugestão para os novos vereadores, para a gente correr atrás de uma legislação que dê condição do gestor trabalhar de forma legal. Viu, Antônio Gomide? Nós precisamos de modificar essa lei do limite prudencial para poder alcançar um limite que dê condição de dar as garantias trabalhistas para os servidores. Então, eu fiquei preocupado com essa situação e acho que é relevante a gente considerar isso daí, que eu vejo que o nosso prefeito encontra-se em dificuldade, impedido por lei de dar os aumentos, sendo que tem o recurso, tem o dinheiro para dar os aumentos para os trabalhadores. Então, deixo essa mensagem para vocês. Eu queria falar também sobre a tarifa social. Tem algumas pessoas que estão preocupadas que essa tarifa social vai, a integração social vai interromper as inscrições para quem quer participar, para quem tem um consumo baixo de energia e para quem é cadastrado no CadÚnico. Queria dizer que esse é um programa, a tarifa social para as famílias de baixa renda, ele é um programa federal. E ele é aprovado por uma lei, por uma legislação federal. E a todo tempo você pode sim se cadastrar para poder ser beneficiado como um consumidor de baixa renda. Nós sabemos que a tarifa social, ela precisa de ser revista. Nós vamos encaminhar um documento, porque do jeito que está hoje é muito difícil a pessoa ser contemplada pela tarifa social. Para você ter ideia, os programas setoriais da tarifa social de energia, ela é uma tarifa que foi regulamentada pela Lei 12.212, de 20 de janeiro de 2010, pelo Decreto 7.583, de 13 de outubro de 2011, ela foi regulamentada. E a tarifa social, ela tem os parâmetros. Quais são os parâmetros? As parcelas de consumo que você é contemplado. Por exemplo, se você consumir 30 kW, você tem 65% de desconto. Se você consumir de 30 a 100 kW, você tem 40% de desconto. Se você consumir de 100 kW a 220, você tem 10% de desconto na energia. E se você consumir acima de 220, você tem 0% de desconto. E a todo momento, você pode se cadastrar na Enio, na agência da Enio, para você se beneficiar desse benefício que é garantido por lei federal. Então, nós temos outros detalhes para poder falar sobre essa garantia da tarifa social. Em outro momento, nós vamos esclarecer melhor. Eu acho que ela merece uma revisão por parte do Ministério de Minas e Energia e da ANEEL, para ela contemplar um número maior de pessoas e de famílias. Porque da forma que está hoje, dificilmente uma família consome menos de 100 kW.
Por favor, vereador.
Sim, presidente, vou concluir. Então, acaba que praticamente uma pequena parcela, muito pequena, ela é beneficiada com esse recurso da tarifa social. Obrigado, presidente. Dê uma palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência do pequeno expediente, convido o vereador Luzimar Silva.
Bom dia, senhora presidente, bom dia, nobres colegas vereadores, bom dia, pessoas que nos acompanham pela Rádio Manchester, pelas redes sociais. Quero cumprimentar aqui também, em nome do meu assessor Rildo, cumprimento todos os populares aqui presentes. Quero trazer aqui alguns assuntos, senhor presidente. Primeiramente, quero agradecer ao Francisco Lacerda, nosso secretário de obras, está aqui nesta manhã, pelo serviço relevante prestado ali no Vale da Laranjeira, Calistópolis, Vivian Park, a drenagem da água, ali um sonho há mais de 20 anos, na rua Mauro Inácio Borges, no Vivian Park, linha do ônibus, aonde empoçavam a água ali há mais de 20 anos, e aquele serviço foi solucionado, e além da pavimentação asfáltica, né, ali da rua Vilaine, da rua Clotilde e também da reabilitação de algumas ruas ali que para fazer o serviço foi danificado e agora está fazendo essa reabilitação aí, que é a rua Mauro Inácio Borges, a rua Anápolis e outras ruas ali do Calistópolis e Vian Parque. Então deixo aqui ao nosso secretário Francisco o ótimo serviço que está sendo realizado e chegando ao final ali no Vale da Laranjeira, Vivian Park e Calistópolis. Quero deixar aqui o agradecimento em público pelo ótimo serviço que a Prefeitura de Anápolis está fazendo, que era um sonho ali de asfalto, né, de algumas ruas, que esse asfalto agora está chegando, agora o tempo deu uma firmada e as melhorias vão acontecer ali naquela região, qual eu moro ali há mais de 30 anos e sei ali do sonho daqueles moradores e agora se tornando realidade essas melhorias. Ontem essa casa trouxe aqui um assunto também bastante pertinente na questão da saúde. Quero pedir, né, o secretário da saúde, Dr. Lucas, que olhe com mais carinho naquele mesmo debate de ontem sobre alguns exames que não estão sendo realizados na cidade de Anápolis. Tomografia, ressonância magnética e imunoscopia também, que não está sendo atendido aí à população da cidade de Anápolis. Então, quero pedir ao nosso secretário da Saúde que ore com mais atenção, né, sobre o Hospital do Câncer. Muitas pessoas aí perdendo a sua vida, até mesmo por falta de uns simples exames que não está sendo feito. Quero passar também para as pessoas que nos escutam nessa manhã de hoje, que nos acompanha nessa casa de lei, que meu gabinete também está com um novo projeto, né? A gente criamos ali o WhatsApp Cidadão, que agora as pessoas podem estar trazendo para a gente aí as suas demandas, as suas sugestões aí de toda a cidade de Anápolis. Estão passando aí para nossa assessoria, demanda do povo é demanda nossa. Então, telefone WhatsApp, um número bem fácil, 911-8080. Então, você que tem aí uma demanda do seu bairro, tem uma sugestão, pode estar passando aí para o nosso gabinete do vereador Luzimar Silva, né? É um novo projeto aí do nosso gabinete Fala Comunidade, né? Através do WhatsApp aí, Cidadão, 911-8080. Então, a população, você que tem a sua demanda aí da sua região, pode estar passando aí para o nosso gabinete. Com certeza, pedido seu é pedido nosso, demanda sua é demanda nossa, e vamos estar aí trabalhando junto com a comunidade, com a cidade de Anápolis. Quero aqui desejar felicidades na sua jornada, Francisco, mais uma vez, muito obrigado, obrigado à Prefeitura de Anápolis pelo serviço que está sendo realizado, bastante qualidade em toda a região sul-B da cidade de Anápolis. Francisco, que tem sido bastante acessível, toda vez que a gente procura, até mesmo pelo WhatsApp, ou ligando para ele, está indo lá, conferindo, não tem tido impedimento de estar ouvindo as nossas demandas. Então, deixo aqui o agradecimento ao nosso secretário de obras. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Concedo a palavra agora ao vereador Antônio Gomide.
Senhor presidente, novos vereadores, vereadoras, cumprimento aqui a todos que estão nessa sessão, principalmente a visita de membros aqui da chapa da OAB, e aqui quero cumprimentar o advogado Jeová, que se faz presente, e algumas pessoas da sua chapa, eleição que acontece nesse final de novembro. Parabéns aí pelo trabalho, pela disposição de poder estar encabeçando essa chapa. Não tenho dúvida que tudo isso vem a favor de maior representação da nossa cidade e uma representação institucional extremamente importante, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Anápolis. Mas quero fazer uso desse pequeno expediente que nos cabe nesse momento, senhor presidente, para repercutir junto aos vereadores, junto à imprensa de maneira geral, às redes sociais, a importância da manifestação de ontem dos servidores públicos municipais, que têm buscado diálogo com o prefeito, buscado diálogo com a administração, mas mesmo com o diálogo, mesmo com a abertura, não tem tido as devidas respostas daquilo que realmente é contento da administração, daquilo que é contento dos servidores públicos. Tivemos ali na manifestação servidores da saúde, tivemos servidores da educação, servidores da administração centralizada, tivemos CMTT e tivemos a oportunidade de poder ouvir os servidores o clamor do cumprimento da lei. Nós não estamos vendo o servidor de Anápolis pedindo aumento para o prefeito, mas nós estamos vendo o servidor público de Anápolis pedindo que o prefeito possa cumprir aquilo que determina a lei. E o prefeito parece que ele está com um hábito um pouco estranho, que é quando ele não pode atender a demanda do servidor, ele muda a lei. E aí vai para o enfrentamento, o que fica ainda pior. Aconteceu isso no início da legislação, né? Da legislatura atual, nós tivemos duas mudanças na lei. Lá no início de 2017, em janeiro do ano passado, quando alterou a forma de pagamento da licença-prêmio e quando alterou o pagamento em relação à possibilidade de caixa para fazer o cumprimento do 13º, que era a mudança na lei naquele momento. Então o servidor perdeu duas vezes, com relação à licença-prêmio e com relação ao 13º. E agora o servidor está buscando na lei aquilo que foi aprovado na Câmara Municipal em 2016, que é o cumprimento de uma lei da titulação, ou seja, valorizar quem realmente tem título, quem realmente estudou, quem fez mestrado, quem fez especialização, quem fez aperfeiçoamento, quem fez um doutorado, porque isso beneficia a administração. E agora, o secretário do prefeito, respondendo pelo prefeito, diz com todas as letras: olha, nós estamos fazendo uma consulta à legalidade da lei lá no TCM, porque o Tribunal de Contas é que vai falar se tem ou não legalidade essa lei. Pensa vocês, se um secretário da Fazenda tem o mínimo de conhecimento, porque TCM, Tribunal de Contas do Município, não olha legalidade de lei. Se ele quer olhar legalidade de lei, isso é no Tribunal de Justiça. É um absurdo uma resposta como essa, porque o Tribunal de Contas do Município é apenas um órgão auxiliar da Câmara Municipal para fiscalizar o dinheiro público, fiscalizar as leis que estão em vigor. E essa lei da titulação que nós estamos falando, ela está em vigor, ela precisa ser cumprida, ela não pode ser desmerecida apenas com a justificativa do limite prudencial. Mais uma vez, o prefeito foi eleito no final de 2016, tomou posse em janeiro de 2017. Até hoje, ele reclama do limite prudencial, como se isso fosse culpa do servidor, como se ele não fosse responsável pela gestão em 2 anos, como se ele não fosse responsável pelo orçamento que está sendo colocado nessa casa. E aqui eu quero fazer, com indignação, a forma como está sendo tratado os servidores. Não deixem que mude a lei para que vocês não percam mais uma vez a titulação, como aconteceu com o 13º, como aconteceu com a licença-prêmio. E fica aqui o nosso pedido para que os vereadores fiquem atentos a essas reivindicações, porque essas reivindicações que está sendo feitas nesse momento não são acréscimo ao orçamento, são cumprimentos de lei que não vêm sendo feitos nesse momento em nossa cidade. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Antônio Gomide. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Jackson Charles.
Meto a mesa na pessoa do vereador Milton Filho, senhores e senhoras, vereadores e vereadores, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos acompanham via web, através do nosso site, cumprimentar a nossa diretoria de comunicações e a nossa diretoria legislativa pelos bons trabalhos desenvolvidos nessa manhã. Primeiramente, eu quero aqui cumprimentar e agradecer a presença do secretário Francisco Lacerda, que aqui a pedido da liderança do governo está aqui nessa manhã para tirar algumas dúvidas e dar algumas informações importantes no que diz respeito ao andamento das obras da Avenida Brasil, principalmente na Avenida Brasil Norte, e também da obra lá na Vila Jaiara, na Fernando Costa. E eu, atento à fala do vereador Gomide, que antecedeu-me aqui antes na tribuna, eu queria fazer algumas colocações. O prefeito Roberto Naves tem o entendimento da importância, o reconhecimento da importância do servidor público. Acredito que todos nós, vereadores, reconhecemos o valor do servidor público e sabemos também que tudo aquilo que é de direito deve ser, sim, dado ao servidor público. Mas nós não podemos deixar de levar em consideração algumas anuâncias. O sindicato, a direção do sindicato do servidor público, entrou com uma denúncia questionando as ações do prefeito Roberto Naves no que diz respeito a contratações, e de forma objetiva, as contratações de comissionados. O TCM, por sua vez, respondeu esse questionamento, mas com um bolo ainda maior. Ele não só determinou que as contratações não podem ser feitas desde que o município não atinja o limite desejável do limite prudencial, mas também o Tribunal de Contas recomendou ao município que não desse nenhum benefício, embora seja direito por lei, antes de que o município esteja dentro do limite prudencial. Para melhorar a situação, eu diria, para piorar a situação, o sindicato agora entrou com um mandato de segurança pedindo o cancelamento de todos os atos do prefeito municipal de outubro para cá. Prefeito Roberto Naves está, primeiro, consciente, tranquilo, no sentido de atender as demandas do servidor. Nós temos falado aqui as ações que têm sido feitas para que o município entre no limite prudencial. Mas é bom ressaltar, sem querer aqui jogar pedras, não é o meu perfil, mas esta lei, que é muito importante para o servidor, que foi aprovada por essa casa, que trata do plano de cargos, carreiras e vencimento, ela foi uma lei de muita importância, porém, não foi feita naquela época. Os impactos financeiros que causariam essa lei durante 2, 3, 4, 5, 10 anos em diante. É importante que nós tivéssemos feito esse impacto financeiro, que talvez, com esse impacto financeiro, não só os prefeitos anteriores, mas o prefeito atual, ao chegar na administração, tomasse as precauções necessárias no sentido de preservar esse impacto financeiro, ou até mesmo rever essa questão do impacto, que eu acredito que foi isso que foi dito, conforme mencionou o vereador, pelo secretário de Fazenda. Não que ele, o TCM, tem poderes de falar se a lei é constitucional ou não, concordo com ele, ele está absolutamente correto. Mas o Tribunal de Contas do município é um órgão consultivo que pode sim reprovar as contas do prefeito, se ele não cumpriu o limite prudencial, por exemplo. E aí vai vir para essa casa de leis para que nós possamos aprovar ou não as contas do município. Aí é onde entra o Tribunal de Contas do município. E eu estou aqui querendo fazer uma explicação dentro do que o vereador mencionou. Mas que o prefeito está consciente e fará, no primeiro momento, as previsões é de que, no máximo, até janeiro, todos os servidores receberão os seus direitos, porque o município acredita agora, principalmente com a vinda agora do IPTU, com certeza a receita aumenta e o limite há de se chegar a ajustar no local adequado, e o prefeito poderá cumprir, de acordo com a lei, cumprindo a lei, de forma a ser um governo municipal legalista, para não responder na justiça questões que venham desencontro aquilo que a população espera, que é cumprir o que a lei determina. Então o prefeito vai cumprir. Entrou no limite, os servidores receberão, sim, aquilo que é de direito, que são os seus direitos todos, titularidade, tudo que é de direito, serão pagos ao servidor público. Muito obrigado, e uma palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Quero aqui agradecer e registrar a presença da professora Miriam, que é diretora da escola do CMEI, Bethesda, Jardim Esperança, né? Muito obrigado pela presença, Miriam. Seja muito bem-vinda. Declaro encerrado o espaço do pequeno expediente e aberto o grande expediente. Hoje, o convite do líder do prefeito, vereador Jackson Charles. Estamos recebendo aqui o secretário de Obras, Francisco Lacerda, que vai falar conosco sobre o andamento da pasta dele, vai estar explanando a Câmara e a Sociedade Anapolina, as dúvidas sobre as obras, sobre o andamento dessas obras na cidade de Anápolis. Então, quero que, já vou passar a palavra para ele, quero forçar aqui o posicionamento do vereador Jackson Charles a respeito da legalidade. Essa questão é importante, Jackson. Essa questão de realmente todos os atos públicos serem realizados com base na legalidade, principalmente nos atos da prefeitura, relacionados a servidor, temos que acompanhar essa questão, que a Câmara está aqui para acompanhar, o TCM está depois para fiscalizar e verificar a legalidade de todos os atos. Realmente, isso é muito importante mesmo. Na sequência, vamos combinar com todos os vereadores. O Francisco vai fazer uma explanação inicial sobre os andamentos do trabalho da pasta dele. Logo após, vamos abrir a palavra a todos os vereadores para que possam falar, por até... Só a pergunta não é o momento para discurso, para fazer, posicionamento defendendo ou atacando a administração. O objetivo não é esse. O objetivo é fazer perguntas, esclarecer dúvidas. Então, eu acho que fazer perguntas, 2 minutos é suficiente. Iremos passar inicialmente ao secretário, depois aos vereadores as perguntas, afinal ele responde a todas as perguntas que foram feitas pelos senhores e senhoras vereadores. Então, passo aqui a palavra para o senhor secretário, ele fazer uma explanação inicial, logo em seguida iremos fazer as perguntas. Então, a palavra está com o senhor, Francisco. O senhor fica à vontade para falar aqui da mesa ou da tribuna.
Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Eu cumprimento a todos os vereadores, em nome do vereador Hamilton Filho aí. Bom dia, senhoras e senhores. A prefeitura hoje está fazendo 2 obras de grande vulto no município de Anápolis. É a galeria de águas pluviais e pavimentação da Avenida Costa, certo? Onde essa empresa, onde está trabalhando, uma obra mais ou menos de 3,2 milhões de reais, já foi realizado 2,6 bilhões de reais. Faltando mais ou menos 600 mil reais. A toda a galeria da Fernando Costa acabou, a galeria principal. E as bocas de lobo jamais já estão prontas, falta abrir as bocas de lobo. A empresa está já deixando pronto, já está pronta a série base para fazer.
Questão de ordem, senhor presidente. Nós não estamos entendendo nada.
Eu gostaria de estar com o plenário. Algum modelo do som aí também, realmente. Pedir o áudio,
o pessoal da mesa.
Francisco, a captação de áudio.
Aumentar
o microfone da tribuna é melhor, são 2 microfones.
Aí, tá bom. Som? Alô? Tudo bem? Bom dia a todos. Bom dia. Eu cumprimento os vereadores da casa em nome do vereador Hamilton Filho. Bom dia, senhoras e senhores. Como eu estava falando, nós temos 2 obras muito, muito relevantes no município. São a drenagem da Avenida Fernando Costa com a Bernardo Saião. Tá, essa obra ontem teve aquele problema da água lá. Eu sou ruim para falar.
Peço pessoal da mesa de som aumentar o som um pouquinho da... Oi?
A obra da Fernando Costa, tá? Então é uma obra que está fazendo a galeria principal. Praticamente toda a galeria principal dela já está executada, certo? Ela está em ponto de subleito compactado e já colocaram o cascalho para fazer a base. Até ontem nós batemos 350 metros de base e já imprimamos para logo em seguida colocar o asfalto. E devido à chuva de ontem, ela teve um transtorno, que lado da avenida de bairro centro, ela foi inundada praticamente, ela foi tomada inteirinha como se fosse um rio. E isso nos prejudicou, que tirou uma média de 3 a 7 centímetros da base. Isso a pessoa vai recuperar, fazer a recuperação, que é por conta deles, e vamos ver se a gente prima hoje e vamos fazer o asfalto. É uma obra muito importante, vocês viram ontem a quantidade. Vocês viram ontem a quantidade de água celular. Inclusive, diminuiu o impacto, porque na Bernardo Saião nós abrimos um PV e jogamos água dentro daquele PV que não estava pronto para diminuir a quantidade de água que vai para Fernando Costa. Então, praticamente é isso. Lá nós temos mais ou menos 1 quilômetro de asfalto para fazer, mas está semi-pronto. Agora, a empresa está rebatendo agora o serviço, refazendo o serviço, está esperando o sol dar uma melhorada para a gente ver se consegue imprimir e logo conseguir fazer a capa asfáltica. Acabando esse serviço, a gente abre as bocas de lobo, praticamente vai diminuir em 90% a 100% a quantidade de água que vai correr em cima da pavimentação. Depende do índice pluviométrico, do índice pluviométrico que vai cair no município. Certo? Sobre a Brasil Norte, então nós estamos trabalhando lá no largamento da terceira faixa, que tem 70% concluído. Nós estamos fazendo o pavimento rígido nas estações, de 7 estações. Nós estamos recuperando a base. Onde você vê aquela máquina grande entrando, é que tem algum problema de base. Então, a hora que você vê esse problema de base, nós temos que abrir aquela faixa, recuperar aquela base, para depois jogar um asfalto e logo em seguida colocamos um micro revestimento. Esse micro revestimento serve para selar um asfalto novo do velho. Quando a gente recupera, tem um asfalto novo do velho, vira uma junta fria. Aquela junta é um ponto de filtração e a base não pode entrar água. Se ela entrar água, ela vai danificar, vai dar o borrachudo. Por isso a gente faz o micro revestimento. Então, são umas obras importantes para o município. Estamos tentando fazer de tudo para terminar essas obras agora em dezembro, todas elas. E como a chuva deu uma acelerada agora para nós, deu uma adiantada, e isso está nos atrapalhando um pouco, mas nada impede. Quando nós fizemos a intervenção no Brasil Park Shop aqui, foi 2 dias que o pessoal ficou, até reclamaram muito, mas foram intervenções muito salutares que precisam ser feitas. Então, logo depois saiu, acabou o problema, todo mundo acha que agradeceu, melhorou. Mas não adiantava só tapar o buraco, ficar jogando massa lá, estragando massa. Estou aqui à disposição para perguntar, se vocês precisarem de mim, estou à disposição.
Vamos às perguntas. Inicialmente está inscrito o vereador Mauro Severiano, Lélia Varenga, Gomide, Valdete, João da Luz, Teles, Américo. Deixa eu tomar nota aqui. Inicialmente, vereador Mauro, eu vou tomando nota dos demais.
Senhor presidente, primeiro eu quero parabenizar o secretário, nosso secretário da Infra. Parabéns você e toda a sua equipe, Djalma Júnior e o Fabrício Montes, para vir nesse convite aqui, nessa Casa de Leis, debater conosco esse problema que está aí nas obras de Anápolis, principalmente da Avenida Brasil. Da Avenida Brasil, talvez, lá da Jaiara, talvez, pastor Elias vá abordar. Mas é tanta reclamação, secretário, tanta reclamação, principalmente dos comerciantes da cidade Jardim. Por quê? O atacadão da construção tem 15 dias que não recebe material de telha, de Monte Carmelo e materiais de construção que vêm para o seu depósito. E também não tem saída. Agora sim, tem 15 dias que foi liberado. O questionamento nosso é a morosidade, senhor secretário. Parabéns você, o prefeito, pela obra. Está ficando ótima qualidade. Coisa de primeiro mundo. Mas é a morosidade que não dá para aguentar essa lentidão. O que é que a firma está fazendo? Eu já fui N vezes no canteiro de obra. Não se encontra o engenheiro responsável. Às vezes eu converso com as pessoas encarregadas, olha, não está. Ele deu uma saidinha. Na outra vez que eu vou lá, está em Goiânia. Não sei se ele mora em Goiânia, não, esse é outro departamento. Volto, o engenheiro não está. Mas quem é responsável pela obra? Lógico que é a prefeitura e a infra da Vossa Excelência. A morosidade que não dá. O que que eles estão fazendo ali, secretário? Isso eu falo porque eu moro ao lado. Eu moro ao lado, eu nasci naquela região. 69 anos que eu moro naquela região. E o ponto mais crucial ali, não dá, né? Eu nem comecei a falar, não pode. Infelizmente, né? Eu não posso ter, Paulo, só 3 minutos.
Vamos ser bem objetivos.
Não, mas 3 minutos dá. Para mim abordar.
Faz a pergunta aí.
Eu estou fazendo a pergunta, mas para mim fazer a pergunta, eu tenho que falar o que está acontecendo na Avenida Brasil. Uma pista de 12 quilômetros de extensão, onde o ponto crucial, de frente à sua telha, onde tinha um enterro ali, 40 anos atrás, foi um lixo que colocou ali. Ali vocês gastaram ali 2 meses para fazer 100 metros. E o que é que está fazendo? Um ritmo não acelerado de formiguinha. Os operários começam 50 metros local, depois vão lá para o trevo, faz 50 metros, cone para todo lado e do lado do São Carlos. Fica em transitar, passar para Boa Vista para o São Carlos. É uma bagunça. Na hora do rush ali, na hora das faculdades, faz fila indiana, pequenos acidentes. Olha, e nosso secretário, eu tenho que abordar o secretário. Sobre o problema da obra, não. Mas o que está acontecendo na Avenida Brasil? A avenida que atravessa a cidade, de norte ao sul. Então, a reclamação vem em nós, vereadores. Vem em nós, vereador. Como com isso? Vem em nós, vereador. Uma porque eu moro ao lado. Quantas e quantas vezes? Outro dia, senhor secretário.
No... Conclua, por favor, Maurão.
Em pleno feriado, teve uma pequena abordagem. Eu parei meu carro, fiquei uns 10 minutos até o CMTT chegar. Um cidadão saiu do meu veículo, xingou eu, vereador, tudo vagabundo, não faz nada. O que é que está acontecendo com a administração que não faz coisa nem na porta dele? Então, isso que não dá. Por isso que esse debate aqui é muito importante. Eu tinha mais coisa para falar, mas o meu presidente aí não está deixando eu falar. Talvez outro vereador não vá falar. Tira os minutos dele e passa para mim. Como que eu moro na região? Uma que eu moro na região e o mais cobrado sou eu. O mais cobrado sou eu. Que essa que é a avenida, eu ainda tenho uma saída que eu passo pela Avenida Universitária. Mas essa aqui que vai até o trevo de Curumbá...
Mauro,
é com...
obrigado.
Tudo bem, sem palavra. Presidente.
Quero aqui cumprimentar o senhor Longmar José de Souza, presidente da Associação dos Construtores de Anápolis. Muito obrigado pela presença, Longmar. Nosso amigo Denis, subprefeito de Anápolis. Seja muito bem-vindo. E a todos os demais que estão acompanhando a sessão também, sejam muito bem-vindos. Agora, para as suas perguntas, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar, primeiramente, o secretário Francisco por se disponibilizar a vir aqui a conversar com a gente e dar uma resposta à sociedade. A minha questão, basicamente, é a mesa do vereador Mauro. Nós somos moradores ali daquela região, não tão tempo quanto dele, de 67 anos, só estou com 32 anos ali, mas as questões são as mesmas. Secretário, um questionamento. Primeiramente, esse faz e desfaz, ele é pago por uma empreita ou ele é pago por cada vez que se faz o asfalto, retira e faz novamente? Porque o que a gente vive lá na Avenida Brasil Norte é isso. Faz hoje, amanhã vai, desfaz, refaz, desfaz. A gente está pagando. É por empreita ou está pagando por cada feitio desta obra? Em segundo lugar também, já protocolamos aqui nessa casa, secretário, por gentileza, eu sei que a obra existe, um projeto, a questão dos retornos ali da Avenida Brasil Norte. Nós não temos retorno ali. Há uma dificuldade muito grande ali. A gente, para fazer um retorno, tem que vir ou aqui no centro ou lá no trevo. Então, temos hospitais, temos o Hospital Ânima, temos o Hospital de Urgência, temos vários bairros, temos faculdade. Olha, por gentileza, vê o que a gente pode fazer, aumentar aquele retorno para a gente ali. Eu sei que o nosso tempo aqui é pequeno para falar, mas as duas reclamações principais são essas. E mais ainda, senhor secretário, nós falamos aqui, no início do ano, a respeito da agilidade. Teve uma época de ter 5 funcionários trabalhando ali naquela obra ali. Muito pouco. Mauro, vereador Mauro, nós já estivemos lá. Depois nós fizemos uma reclamação aqui. No dia seguinte, já tinha aumentado, passar para 20, 20 e poucos funcionários lá. Só porque nós perdemos o melhor período, que era o período da seca, para poder fazer aquela obra ali. Hoje, tem funcionário, mas não temos tempo. Porque, além de não ter tempo, o tempo está chuvoso e acaba atrapalhando. Faz hoje, a chuva vem que lava, como o senhor mesmo mencionou, da Fernando Costa. O tempo aqui teria outras perguntas para fazer, mas agradeço a oportunidade. Nosso ponto principal são esses 3 pontos aí, secretário.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Com a palavra, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Hamilton. Eu gostaria só de reforçar o pleito dos nossos vereadores, vereador Maurão, pastor Elias, tem usado a tribuna aqui incessantemente, no sentido de pedir uma agilidade da Secretaria de Obras e da empresa que está executando essas obras na Fernando Costa, também na Brasil, e que tem vários comerciantes, várias pessoas dessa região têm nos procurado, viu, secretário? Eu acho que é urgente a atenção de agilizar essas obras aí, e eu reforço esse pedido dos novos vereadores. Agora eu queria pedir para o senhor o seguinte: nós estamos ansiosos para saber se os projetos do PROANA com relação aos bairros das cidades, os bairros das cidades que vão ser asfaltados, se eles já estão aprovados e quando nós vamos iniciar o asfaltamento desses bairros, dos 10 bairros que foi apontado aí, que foi liberado, que foi empenhado esse recurso aí na Caixa Econômica, que é 45 milhões, e nós aprovamos aqui recentemente um complemento para a Denage, que é de 22 milhões, e eu tenho certeza que essa obra vai vir a contemplar muitas pessoas, muitos moradores na região mais periférica, que depende desse benefício. O asfalto, com certeza, melhora a qualidade de vida das pessoas. Nós aguardamos ansioso isso aí para poder iniciar essas obras. Gostaria que o senhor nos explicasse, explanasse para nós aí quanto que vai iniciar. Que é o bairro Laranjeiras, que aguarda ansiosamente, que é o Granville, Jardim Primavera, o Bom Sucesso, Promissão, são os bairros periféricos. Queria saber do senhor, com certeza o senhor pode nos explicar aí quando nós vamos iniciar essas obras. Obrigado, secretário, obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, convido o vereador Tele Júnior.
Secretário Francisco, muito bem-vindo a essa casa. Quero externar minha admiração pelo senhor, que sempre tem nos recebido de uma forma muito competente, de uma forma muito amigável, e o senhor sempre mostrou muito respeito com o legislativo dessa cidade e vem nesse dia fazer essas explicações. É mais uma demonstração do compromisso que o senhor tem, do respeito que o senhor tem com essa casa e com os parlamentares. Então, parabéns e muito bem-vindo a essa sessão. É claro, nós temos, primeiramente, parabenizar o Executivo por encarar uma obra que coloca recursos para baixo da terra. Ou seja, primeiramente isso. Segundo, era algo necessário. O Parque da Jaiara não teria sossego se não fizesse essa obra da Fernando Costa. Então, enfrentar as problemáticas de frente. E com certeza isso está acontecendo. Agora, são duas situações, e aí eu sei que o senhor está aqui justamente para poder nos orientar e nos trazer essa resposta, que é as obras da Avenida Brasil em relação a cronograma da entrega. Como é que está sendo, se tem uma previsão de término em relação, principalmente porque foi feito, tem um projeto que os pontos de ônibus é no canteiro central. Aí a gente ouve falar que não vai ter mais ponto de ônibus no canteiro central. Existe essa definição se vai ter ponto de ônibus, presidente, só para concluir, no canteiro central, ou se ali foi eliminada essa possibilidade, vai consertar o asfalto e os pontos de ônibus vão serem periféricos? Como é que está hoje a definição desse projeto na Avenida Brasil? E a outra situação é que nível de transtorno as chuvas de ontem vai atrasar ainda mais a entrega da obra da Fernando Costa? Porque ontem a gente viu que foi a natureza, né? A chuva que deu uma... Então, o cronograma estava para entregar quando? E com essas chuvas de ontem, vai ter alteração? Já tem esse estudo de ontem para hoje? Já deu para ver uma previsão de atraso ainda mais? Na previsão da Fernando Costa. Então, as minhas dúvidas eram essas. Uma, a questão do ponto de ônibus do canteiro central da Avenida Brasil. Duas, a entrega daquela obra da Fernando Costa, até que ponto foi afetado pela chuva de ontem. Obrigado, Francisco, e com certeza, parabéns, o senhor é uma pessoa muito competente na pasta. A gente está aqui só reafirmando o que a gente tem visto executado aí no dia a dia. Obrigado.
Obrigado, Teles. Agora, o vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Bom dia, secretário. Bom dia a todos. Secretário, objetivamente, fazer as seguintes perguntas. Os pagamentos da obras estão em dia? Existe um cronograma pré-aprovado? Quem são os fiscais do contrato? Por que fazem determinados trechos e depois voltam ao local e destroem parte do que estava feito? Da mesma forma, quantos embarques estão no projeto e por que estão destruindo alguns? Tem como enviar o projeto para essa casa? Tem escala para os feriados e finais de semana, a empresa? Porque se está em dia o pagamento, a prefeitura, através dos fiscais de obra, do contrato, tem que exigir o cumprimento. Os questionamentos, secretário, não são de imputação de culpa à prefeitura, muito menos ao senhor, mas de cobrança da empresa. Esse mesmo questionamento, secretário, eu fiz através do ofício 137, em 2 de maio de 2018. Encaminhei para a Secretaria de Obras, na pessoa do senhor, foi recebido em 8 de maio. E também encaminhei para a JFG, através do ofício 138, 2 de maio, foi recebido em 8 de maio. Mas nunca tive resposta. Então, assim, certas coisas nos deixam enfraquecidos perante a sociedade, porque se o vereador está pedindo, através de ofício, requerimento, não tem resposta, e às vezes nada contra a imprensa, às vezes a imprensa consegue mais rápido que a gente. Então, sim, pedir ao senhor que responda essas questões e encaminhe esse projeto para essa casa para a gente acompanhar.
Obrigado, vereador Antônio Gomide.
Cumprimentar o nosso secretário, que a presença do senhor aqui é importante. Se tem algo que nós tivemos esse ano, 2018, e também 2017, também no segundo semestre, foram cobranças. E nós colocamos isso nos requerimentos, porque é a insatisfação da população. Mas eu quero aqui apenas colocar para o senhor, primeiro, a importância da obra. Eu acho que a obra é extremamente importante para a cidade, o senhor sabe disso, tem acompanhado. Agora, o que mostra para a sociedade, e eu vejo que é aí o ponto que é a diferença, é a administração olhar a obra. Porque quem paga a empresa é a prefeitura. Mas o que dá a perceber junto à população é que a prefeitura não acompanha a empresa. É como se a empresa viesse para Anápolis, fizesse o serviço, e se aqui não morasse ninguém na cidade, como se ele estivesse fazendo uma obra lá na zona rural e depois fosse entregar para a cidade poder usufruir. A empresa, ela não leva em consideração o cidadão, ela não leva em consideração os carros, ela não leva em consideração a universidade, ela não leva em consideração alunos que vão para a escola, não leva em consideração aos pais que vêm trabalhar. É como se ela estivesse trabalhando sozinho, sem dar satisfação para ninguém. Então o erro não é da empresa, o erro é da prefeitura em não cobrar isso da empresa ou fazer com que a empresa possa acompanhar o que a administração está querendo, tanto na Avenida Fernando Costa como na Avenida Brasil. Na Avenida Brasil é pior ainda. Por exemplo, nós aqui vereadores, que poderíamos ser os defensores da obra, nós sequer conhecemos o projeto. Como que nós vamos defender uma obra se nós nem conhecemos o projeto? se a prefeitura nem se dispôs a vir aqui para mostrar o projeto e dizer, olha, nós estamos gastando dessa forma, porque aí sim nós podemos dialogar com os moradores da Boa Vista, da Santa Isabel, porque nós não conhecemos. Então eu percebo que existe aí uma falta de comunicação muito grande da administração com a empresa, porque a culpa, quando dá errado, não é da empresa, a empresa está fazendo um serviço da qual foi contratada, mas a administração precisa acompanhar o sentimento da população em relação àquela obra. E aí é o dedo da prefeitura para poder fazer a diferença para a cidade.
Com a palavra agora, o vereador Valdete.
Obrigado, presidente. Eu queria também agradecer ao secretário Francisco por ter nos atendido, viu, Francisco, em relação à questão do convite que eu fiz ao senhor, para que pudesse acompanhar algumas reivindicações nossas. Igual o senhor não mediu o esforço, que foi até de baixo de chuva, para nos atender, nos disponibilizando a sua boa vontade, onde o senhor, com a garantia de que, juntamente com o prefeito, haverá de fazer várias realizações. Cito, por exemplo, igual aquela questão das captações de água da rede fluvial, onde muitas casas e avenidas são inundadas. Aquelas questões das bocas de lobo da região sul, boca de lobo e a própria Meifio. Hoje, por exemplo, por ser um período chuvoso, senhor Francisco, a região do Polo Centro, em primeira etapa, muitos lugares, devido à chuva, estão até intransitáveis. Mas o senhor também poderá nos adiantar sobre o andamento da questão da conclusão do asfalto do Polo Centro, em primeira etapa. E também peço também, já que estão sendo levantadas as questões da Avenida Brasil, eu sei que através da secretaria do senhor e da CMTT, eu queria que o senhor levasse em conta a questão dos retornos da Avenida Brasil Sul, que hoje estão em questões, apesar de estar em construção, mas olhasse alguma coisa que pudesse amenizar menos para nós. É em parceria com o CMTT. Inclusive também temos aquela rotatória lá da Avenida São Paulo, que é lá no São João, você entendeu? Que também é parceria do CMTT juntamente com a Infra. E também aquelas questões que sempre eu volto a bater na tecla. Aquela tão sonhada ponte, igual o senhor me pôs muito a disponibilizar a atender meu pedido. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Valdete. Seus questionamentos, vereador Américo.
Primeiro, cumprimentar o secretário Francisco e cumprimentar e também parabenizar, secretário, porque o senhor, vou falar um pouco mais assim da Fernando Costa e Bernardo Saião, sempre que necessário, que a gente procura o senhor está disponível, não mede esforços, acompanha a gente ali naquela obra, e a gente sabe que é uma obra que não tem como ela ser feita sem causar transtorno, né? O transtorno, ele é normal, é claro. Vimos isso ontem naquela forte chuva que teve. E aquela forte chuva, ela mostra a necessidade daquela obra, porque senão... E outra coisa, secretário, eu vejo assim, ó. Obra daquela, para poder iniciar ela, para poder peitar e encarar ela, tem que ser administrador de coragem, administrador que realmente quer fazer a diferença no município. Eu parabenizo também o prefeito Roberto pela coragem ali de iniciar aquela obra. Obra de qualidade, obra de, sem dúvida, uma obra, quem está acompanhando ali está vendo a qualidade daquela obra. Agora, não tem como fazer uma obra daquela sem trazer o transtorno. Então, a gente continua pedindo o entendimento ali, principalmente dos moradores, não só ali das pessoas que transitam ali de carro e de moto, mas também dos pedestres. A gente viu o perigo que teve ontem ali com aquela forte chuva, mas é claro que é um transtorno que, se não tiver a obra, ela vai estar ali para sempre, o transtorno vai estar para sempre. Então, depois daquela obra concluída, eu tenho certeza absoluta que aquele problema vai ser resolvido. Aquela enxurrada ali não vai acontecer mais. Então, fica aí, parabéns para o prefeito, parabéns para você, secretário, que todas as vezes que a gente procurou, você... Pronto, ficou e está junto com a gente ali, ouvindo ali, principalmente os comerciantes que têm sido mais prejudicados, né? Agora, a minha pergunta, secretário, é o seguinte: A minha pergunta, e também a pergunta também da maioria dos comerciantes, principalmente os comerciantes da Fernando Costa, é que quando iniciou a obra, a previsão de entrega era para o mês de novembro. Então, quer dizer, ela ainda está dentro do prazo. Agora, o que, que é a pergunta? Essa obra, ela realmente ela vai ser concluída, ela vai ser entregue pelo menos antes do Natal? Essa é a preocupação da maioria dos comerciantes ali. Então fica aí essa pergunta. E outra coisa, ô secretário, que tem tido assim, muito questionamento, é sobre aquela rotatória ali do posto napolitano, lá embaixo. Eles pedem muito para diminuir aquela rotatória para poder dar uma melhor condição de tráfego ali naquela rotatória. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Américo. Seus questionamentos, vereador Luiz Lacerda.
Obrigado, presidente. Presidente, o nosso questionamento vem de encontro a tudo que já foi dito aqui, principalmente pelo vereador Mauro, que é vizinho ali. Eu imagino o tanto que a população ali não está amolando e está indignada ali com o vereador. E esse sentimento é em relação a todos os vereadores. Só pode notar que em relação a essas obras lá da Avenida Brasil e da Fernando Costa, não existe mais questão de oposição aqui na Câmara Municipal. É uma unanimidade as reclamações que vêm da população para todos os vereadores. A insatisfação aqui, ela é unânime. Quando chega nesse nível, é porque realmente a coisa está incomodando mesmo. A população está incomodada com aquilo ali. E nós entendemos também, assim como disse o vereador Antônio Gomide, que a obra é importante, que realmente causa transtornos mesmo, mas o que a gente tem notado ali é a total falta de comando e o abandono total também em relação à população que usa aquela via ali. A gente não vê ali a presença do poder público para tentar amenizar os transtornos. Nós sabemos que tem transtorno. O problema é que ali a população está abandonada à própria sorte, ninguém sabe quem comanda aquilo ali, não sabe se o comando ali é do prefeito, se é do secretário, se é do engenheiro, se é do operário da obra. Cada dia que a gente chega lá está de um jeito. Quando precisa desviar o trânsito ali, os próprios operários da obra é que faz as intervenções. Então, o que a gente tem reclamado aqui sempre é do total abandono da população que usa aquela via ali. Eu acho que a prefeitura, ela tem condição de dar uma assistência melhor para poder amenizar os transtornos. Tem transtorno? Tem. Mas quando a prefeitura larga o usuário à própria sorte, igual está largada ali, esses transtornos eles vão incomodar muito mais. Então, é isso que a gente está notando ali. E eu vou falar para o senhor como é que a população tem nos abordado, como é que tem sido a pergunta para mim, e eu tenho certeza que para todos os vereadores. Eles estão chegando em nós perguntando assim: quando é que vai terminar aquela lambança ali da Avenida Brasil Norte? É desse jeito que nós estamos sendo indagados aí pela população. Eu queria que o senhor explanasse sobre essas questões.
Obrigado, vereador Lacerda. Seus questionamentos, vereador Lisier José Borges.
Obrigado, senhor presidente. De certa forma, faço as minhas palavras dos demais colegas aí. A gente tem visto o esforço do senhor e parabenizado também por estar aqui num momento como esse. Ontem eu estava lá na Vila Jaiara, por acaso, no final do expediente, estava lá na Vila Jaiara e vi o caos que virou a Fernando Costa naquele momento. Eu mesmo ia atravessar Fernando Costa para retornar à cidade, não tive como retornar, passei por outro caminho para poder sair daquela, uma inundação, uma coisa tremenda mesmo. O que as filmagens mostraram aí é pouco perto da realidade do que aconteceu ali. E isso também é o transtorno, é a morosidade dos colegas que estão falando aqui. Nós estamos aqui com o Longmar, gostaria até de cumprimentá-lo também, que ele é aí da Associação de Construtores de Anápolis, e também está representando os empreendedores aqui da Avenida Brasil Norte, que estão totalmente prejudicados com essa situação. É um prejuízo financeiro, o transporte, a travessia aqui, o vereador Mauro aqui, que fala o tempo todo, mora naquela região. A gente sabe, doutor Francisco, o que precisa é de uma diligência, um direcionamento mais acentuado ali. Nós vemos falando nisso, tinha as questões da drenagem fluvial. Eu espero que tenha sido já resolvida, né? Mas tem realmente esse problema lá de morosidade com relação à obra. Nós estamos aí há vários e vários meses,
tocando essa obra, eu sei que o senhor vai explicar de alguma forma, mas o entendimento de todo mundo que passa por ali, é de que carece de mais recursos humanos e equipamentos para poder agilizar aquelas questões ali. A gente sabe, nós estamos andando junto aí, sabendo da dificuldade. O senhor tem uma lista minha lá de questões menores, né, que estão sendo encaminhadas. Não vou discorrer sobre isso aqui, que a gente fala no pessoal. Mas a preocupação maior são esses dois eixos aí, tanto a Fernando Costa quanto a Brasil. Só reforçando o que já foi falado aqui. Eu cheguei um pouco atrasado na sessão, mas eu sei que essa é a moeda corrente e é o anseio de todo mundo aí resolver essa situação o quanto antes. Sabemos que agora as dificuldades aumentam, acentuam por conta das chuvas. Mas, por favor, direcione esforços ali para que tenhamos aí um retorno mais rápido possível das obras ali e conclua aquilo mais breve possível. É isso por enquanto, senhor presidente.
Obrigado, vereador Dizier. Na sequência, vereador Pastor Gilmar Silvestre.
Obrigado, presidente. Quero dar boas-vindas ao amigo Francisco. Agradecer ao Francisco pela presença. Que todos nós reconhecemos o trabalho, o empenho, a dedicação, a eficiência do trabalho que o Francisco executa juntamente com a sua secretaria e todos os seus auxiliares. Francisco está sempre à disposição. Com relação às obras, Francisco, tanto da Fernando Costa como também da Avenida Brasil, eu acredito que nós precisamos olhar um pouquinho para o retrovisor, através do retrovisor, lembrando que é o seguinte, esta obra deveria ter sido realizada há 20 anos atrás, 30 anos atrás. Então, quanto maior ou mais distante ficou a obra, claro que é maior. Se fosse feita a obra que está se fazendo hoje, no sentido, inclusive daquela mina ali perto do Atacadão, que tem ali uma erosão, que foi feito ali serviço de digamos assim, temporário, se tivesse feito um serviço definitivo, a realidade hoje seria outra. Mas é claro que nós entendemos, é um momento difícil, é um clamor da população, mas eu acredito, Francisco, e você está percebendo que em todas as palavras a questão não é o prefeito, não é a prefeitura, nós sabemos até onde nós entendemos. O pagamento está em dia, o problema é a cobrança em cima da empresa, cobrar da empresa prestando trabalho. Obrigado, parabéns pela sua disposição de estar aqui. Sabemos que não é fácil, porque questionamentos vão existir, mas infelizmente não tem como evitá-los. Obrigado, bom dia para você.
Obrigado, pastor Gilmar Silvestre. Na sequência, a vereadora Eline Rosa.
Bom dia, cumprimentar a todos, especialmente o secretário, obrigada pela presença. Eu não sou da área de construção, então me perdoe a pergunta simples, mas é a pergunta que o pessoal tem me feito muito. A gente tem visto aí essa, como se fosse um recapeamento, o vereador Domingos acabou de me falar que é uma manta, né? Tem sido colocada aí em vários asfaltos aqui, principalmente no centro e Jundiaí. Aí a minha dúvida e a dúvida de muita gente que me procurou é por que, para quê? Gostaria de saber qual a função disso, tendo em vista, que é o que eu sou questionada também, tendo em vista que tem vários bairros aí, como Primavera 1, Primavera 2, Jardim Promissão e diversos outros sem asfalto algum, e um asfalto que, pelo menos a olhos de pessoas leigas, a gente olha, está ok, e vem uma manta por cima ainda, tampando um que já estava ok. A dúvida é essa, tanto por que essa manta, e em contrapartida, por que outras... Eu não poderia estar utilizando isso em um lugar onde não tem asfalto ainda. Obrigada, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Eliner. Com a palavra, vereador Pedro Mariano.
Bom dia, secretário. Secretário, acho que a Brasil já está bem suado, já tantas pessoas reclamar. Eu vou pôr um ponto de observação. Eu estava vindo na Europa ouvindo o rádio. Surgiu um morador lá, uma pessoa que entende, me falou que é 42 bocas de lobo. E até agora, nesse momento, tinha feito, até a semana retrasada, 10 bocas de lobo. E ele falou que tem muitas que faz, depois refaz o serviço na boca de lobo. Ele me colocou porque ele é morador daquela região, e me passou assim, que é um cara de maior conhecimento. O outro, também, eu não entendo, é esses pontos de ônibus central. É uma dificuldade. E eu tenho uma informação que não pode mexer, que é um projeto federal que mexer dá outro transtorno, não sei o quê. Assim, foi uma pessoa que falou, uma pessoa de muito conhecimento, passou essa informação para mim, até para o prefeito de Campo Limpo. Outro detalhe, a Avenida Pedro do Vico. No dia do finado, naquele chuveiro eles estavam arrumando lá, Mauro. Agora que o tempo está bom para arrumar, saiu. E outra coisa, tem uma empresa que fez uma galeria lá, uma rede de água, rede pluvial, e fizeram um asfalto, uma faixa de mau qualidade. Ainda bem que a empresa agora veio. Só que essa tá, vem lá de cima, chegou só até no primavera. E o restante não tem continuidade. Inclusive, aonde que eles fizeram, está se tornando uma panela lá que pode estourar pneu. E ele estava lá e saiu. Acho que tem que fazer o serviço e terminar. Como eu vi outros anteriores falando, parece que tem uma cidade que não tem morador, parece que estão construindo uma BR, uma GO, que onde não tem morador nem de um lado nem do outro. Então, acho que tem que ter um critério nesse sentido. Daí vão fazer, como ele estava mexendo lá, em véspera de finado, né? Que ali já é um transtorno. Véspera de finado e chovendo, eles lá, as máquinas lá, e aquele transtorno. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Na sequência, passo a palavra para o vereador Pastor Elias.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia ao nosso secretário Francisco Lacerda. Seja bem-vindo a esta casa. Senhor secretário, como os colegas já todos já pronunciaram a respeito da Avenida Brasil, eu ainda na minha fala quero aqui procurar também ao senhor. Eu sei que alguns colegas disse aqui que o projeto nem foi mostrado a esta casa, mas como que se faz esse trabalho e de frente a um hospital de urgência como aquele, tirar o retorno de frente ao hospital, sendo que um minuto ou um segundo pode salvar a vida? Não teve quem refizesse essa questão do retorno de frente ao hospital de urgência. A outra é os empresários, como todos já disseram aqui, nós estamos cansados de saber o prejuízo que esse povo já levou. Eu sei que, em todo sentido, a obra que está sendo feita é bem feita. E parabéns ao prefeito, que está sendo feita muito bem feita. Mas a demora é demais. O povo não aguenta mais. Na Fernando Costa, tem empresário que já levou prejuízo de mais de 300 mil. Pessoas foram demitidas, perdendo o trabalho, porque o dono do estabelecimento não tem mais dinheiro para pagar, porque caiu muito as vendas. Avenida Bernardo Saião, da mesma forma. A outra pergunta, secretário, o senhor já esteve comigo por duas vezes no mercado municipal. Nós já fizemos festa, mostramos bandeira, cheque de muito dinheiro. Molha mais lá dentro do que lá fora. E nada foi feito pelo mercado municipal. Almero Sabino, lá embaixo, da mesma forma. Tem tanto pedido lá e até hoje nada foi resolvido.
Senhor presidente, questão de... nós estamos aqui debatendo a Fernando Costa e a Avenida Brasil. Se nós for falar de todas as obras aqui, o secretário vai ficar doido. O problema aqui é esses dois pontos. Se todas as obras aqui, então vamos discutir o problema da obra da Câmara, Mauro, de tantas coisas.
Senhor presidente, acho que a vez é minha. E dentro do meu período eu posso falar o
que... Não, não é questão de senhor, o tema aqui não é esse.
Nós estamos recebendo aqui o secretário, é hoje a oportunidade de falar essa. E eu quero pedir desculpa ao nobre parque, eu te respeito muito, mas me respeita também quando eu estiver falando. Então, a Independência, onde liga a BR ali, do trevo da Ayrton Senna lá para a BR-060, já foi feito vários pedidos e nada foi feito. Então, eu queria a resposta do senhor para essas perguntas. E, senhor presidente, eu acho que eu não estou errado, não. Eu estou no lugar certo de fazer a pergunta para o secretário que hoje que ele está aqui. Obrigado. E o povo que quer saber? Representem o povo. Obrigado.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Com a palavra, vereadora professora Geli.
Obrigada. Quero cumprimentar aqui o secretário e dizer da importância da presença do senhor aqui nesta casa. E temos certeza que o senhor trará respostas esclarecedoras para nós. Já fui contemplada com vários questionamentos dos colegas, mas eu volto a insistir, senhor secretário, com relação aos trechos que são feitos, e observo que alguns trechos são feitos, e depois há aquele desmonte daquele trecho feito. Se há um cronograma e se há a possibilidade desse cronograma ser feito pelos trechos e repassado para nós, para que nós possamos dialogar, sem dúvida nenhuma, com os comerciantes, com as igrejas ali, a minha igreja é ali, e nós temos uma dificuldade muito grande para poder transitar. E também com relação aos acadêmicos, ali é próximo ao hospital, tem hospital, dois hospitais de grande monta ali na avenida, também as universidades, e que se haveria esse cronograma e a possibilidade de ser feito por trechos. A a feitura de um trecho, depois passar para outro trecho. E outra colocação também que eu queria passar para o senhor é com relação à sinalização noturna da obra. As placas que tem naquela obra, ela não tem aquelas faixas refletivas. E à noite, há muita dificuldade, o trânsito ali, sobretudo os universitários, é muito grande. Se haveria, e deve haver a possibilidade, que essas placas da obra, que elas possam ser placas refletivas, sobretudo pela dificuldade no turno noturno. Então, tem outros questionamentos, mas foram colocados pelos colegas, e o nosso desejo de ser concluído o mais rápido possível essa obra. Obrigado, senhor secretário.
Obrigado, vereadora Geli. Há mais algum vereador para ter perguntas? Vereador Domingos Paulo, por favor.
Obrigado, senhor presidente. Primeiro, cumprimentar o secretário Francisco por aceitar o convite do líder do prefeito, vereador Jackson Chaves, para poder estar aqui na Câmara. Segundo, secretário, eu sou da época aqui, do outro mandato nosso, que na realidade, na época de chuva, o secretário fazia fugir de vereador, porque a cidade nossa tinha tanto buraco que era complicado. Eu mesmo, nesse período, eu já caí em vários e vários buracos no passado. E hoje nós vemos a cidade de Anápolis atuando de uma forma diferente. Pelo prefeito Roberto, que tem determinado que as obras, tanto faz da Avenida Brasil, da Avenida Universitária, tem, através do secretário Francisco, responsabilidade de fazer as coisas corretas. E isso tem sido feito. Ontem mesmo eu estava ali na Avenida Brasil e vi o pessoal que está fazendo a galeria trabalhando naquele local. E a população está sim vendo o que está fazendo ali. É claro que tem muita reclamação, principalmente por parte dos empresários que atuam naquele local. Por quê? É claro que eles querem o mais rápido possível que a obra seja conclusa. Mas a prefeitura tem que ter, sim, responsabilidade para poder fazer a coisa certa. Para não fazer da forma que muitas vezes foi feito no passado aqui. Obras que foram feitas e depois foram levadas pela chuva. Então, assim, eu vejo uma responsabilidade muito grande dessa administração em planejar aquilo que está sendo feito na cidade. E aqui eu quero aproveitar a oportunidade de agradecer a forma que o senhor vem trabalhando no nosso município, de atender todos os vereadores aqui da casa, não só vereador que se diz da oposição, mas vereador também que não é da oposição, que quando é solicitado, o senhor vai no local para poder ver realmente o que está acontecendo. Que o senhor possa continuar nesse propósito de realmente atender, não a Câmara Municipal, mas de atender a determinação do prefeito Roberto, que as obras sejam feitas de forma correta no nosso município. O tempo é pequeno, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Domingos. Secretário, o senhor está com a palavra para fazer as respostas aos questionamentos realizados.
Bom dia de novo. Vamos começar respondendo aqui. Eu peço desculpa que eu sou a pessoa mais técnica. Eu não sou muito bom de palavras, tá bom? Então, respondendo ao nosso ilustre vereador Mauro, sobre a morosidade da obra. Hoje, vereador, nós estamos com 42 funcionários trabalhando e nós estamos apertando a empresa. Existe sim a fiscalização da prefeitura, existe um engenheiro contratado por nós, que chama Paulo de Tarso, que ele é o engenheiro fiscal da prefeitura. A JOPG tem o engenheiro Ulisses e o engenheiro Jorge Bates, que ficam lá. Geralmente, quando eu vou lá, eu encontro com eles. Então, eu estou lá à disposição. Nós estamos à disposição para fazer tudo o que precisar. Sobre a morosidade, nós cobramos da empresa. Essa empresa, tudo que ela faz, a prefeitura não paga duas vezes, não tem como pagar duas vezes, é orçamento unitário. Você tem um quantitativo. Se ele fizer errado, ele tem de arcar com isso. As duas estações na Brasil Sul, no sentido da BR para cá, que nós tivemos que mexer nela, largar ela, foi porque ela estava dando conflitos entre os dois ônibus entrar nela, podia ser bater, então foi pedido para alargar. A prefeitura não está pagando mais nada por isso. Tá? Eles estão alargando por conta própria, porque eles não iam aceitar aquela estação de equitação daquele jeito. Então chamamos o pessoal da Urban, colocamos dois ônibus para entrar junto lá, para resolver esse problema. Tá certo? Sobre a morosidade, nós estamos cobrando. quando a partir de março que eu entrei aqui, nós apertamos o cerco em cima da empresa para acelerar a obra, para ver se entrega o mais rápido possível, para não passar mais um ano desse contrato, com esse transtorno que é causa do município. É uma obra de infraestrutura, obra difícil de fazer, que nós estamos trabalhando em lugar confinado. Eu não posso fechar o trecho fora a fora. A gente tem que ir pedindo para abrir um pedaço a pedaço para dar continuidade, e o pessoal dos comerciantes vão ser muito prejudicado. Mas a prefeitura cobra, está sendo cobrado, os projetos têm, tá? O projeto está à disposição lá no canteiro de obra, qualquer uma pessoa pode lá pegar. Os projetos existem algumas redequações de projetos que a gente pede, o pessoal do CMTT, o pessoal pediu para abrir mais dois setores lá em cima, perto do Hospital de Urgência Ânima e em Atendimento Evangélica, vai sim estar sendo feito. O CMTT já está entregando, porque eles que cuidam do tráfego, então ele tem que aprovar para nós. Ele aprovando, a gente autoriza a empresa a fazer. A galeria principal da Brasil Norte está pronta. Tá? Agora nós estamos fazendo a abertura das bocas de lobo. São 52 bocas de lobo nesse pedaço que estão abrindo. Já abriu mais da metade. Tá? Então, na pista bairro centro, nós estamos trabalhando como? Nós estamos fazendo a fresa. A fresa é o seguinte, como a base não aguenta, ela tá com problema de infiltração de água na base, então nós temos que reabrir, fresar esse pedaço, colocar, rebater ele, imprimar e fazer a capa. Logo depois que a gente faz a capa, respondendo também a vereadora, é o seguinte, logo que você faz a capa, como você está aproveitando alguns pedaços de asfalto, você está fazendo intervenção quando você olha na BR, você faz intervenções pontuais, a gente pega e joga a lama. A lama asfáltica, que é um micro investimento, ele é feito para selar as trincas, vamos supor. Tem uma emenda fria, de um asfalto novo com velho. Tem uma emenda. Aquela dilatação, de acordo com o tempo, ela é diferenciada. Um dilata diferente do outro, porque os materiais não são os mesmos. Mudou alguma composição do material. Então, devido a isso, essa rachadura, a gente tem que selar. Então, pensando que você tem uma parede cheia de trinco, você passa um selador para tentar diminuir e não ver os trincos mais, para não deixar a água penetrar na base. Qualquer água que penetra em base é ponto crítico, que vai abrir um buraco ali. Tá? É um ponto de... Outra coisa é o seguinte, sobre as paradas de ônibus. As paradas de ônibus é o seguinte, o projeto foi aprovado e foi licitado faz não sei quantos anos. As paradas são centrais. Eu sou ruim de memória, mas do Até Demais até a Amazônia ali, nós vamos colocar as paradas laterais. Só essas daí, devido não ter condição de fazer a parada, é cada os retorno. O desnível da rua é muito grande, fazer o retorno do caminhão pode parar. Então foi mudado só isso aí. O resto são tudo paradas centrais, tá certo? Foi aprovado o projeto desse jeito, foi licitado desse jeito, não tem mudança. Está respondido, vereador? Sobre o vereador Léo Branco, é a mesma coisa, os retornos já foram feitos dois, eram só dois. Eu quero só lembrar o seguinte, da BR, do Recanto do Sol, do viaduto ali, até aqui no centro, são 3,9 quilômetros. Se a gente pegar um carro e andar 60 km por hora, você vai gastar 4 minutos para sair da BR e chegar no centro administrativo. A 60 km por hora, 40, você gasta 6 minutos. A cada intervenção de retorno, você gasta de 40 a 50 minutos pelo sinaleiro. Então, a gente tem que pensar nesse tipo de tráfego também, que a velocidade da via, que é 60 km por hora, se a gente der tranquilidade, o cara vir no retorno aqui, muitas vezes ele seja mais rápido do que ficar parando muito. Então, isso é uma coisa que o CMTT que aprova e a gente a respeita. Então, já foram feitos, já tá liberado 4 retornos para da Brasil Norte, tá? Os dois existentes e mais os dois outros que já foram passados para vocês aqui, tá? Que é nós temos na Avenida A, Rua Argentina, e o próximo hospital entre o Ânima e a Urgência, e depois na Urgência Evangélica. Vai ser esses 4 retornos que estão aprovados para aquela região. Sobre o vereador João da Luz, sobre os bairros, os asfaltos dos bairros. Deixa eu só pegar aqui, vereador, para mim. Os projetos estão prontos, o pessoal da Caixa Econômica Federal já está começando a andar no bairro para aprovar. Então, são 45 milhões. E nós começamos a fazer o projeto, existe muitas, como Anápolis é uma cidade que fica dentro do vale, existe muitos bairros que a drenagem fica duas vezes o preço do asfalto. Tá? E devido a isso, quando nós conversamos com o prefeito Roberto Naves, ele falou assim, não tem como fazer um asfalto, a pavimentação asfáltica, se não fizer uma drenagem perfeita, senão nós vamos correr, os mesmos problemas estão ocorrendo aqui, no centro da cidade, onde tem vários lugares, que é um ponto baixo, e não tem onde a água passar. A água passava pelo lote, e a pessoa fechou o lote, e agora a água não passa. São vários pontos desse jeito aqui na cidade. E a prefeitura agora tem que fazer um estudo, como vou passar, fazer uma boca de lobo, uma captação de água, desapropriar, ou então pedir uma servidão para passar uma galeria ali para jogar do outro lado. São vários pontos que existem isso aqui. Existem vários lugares, tipo no Polo Centro, que o asfalto está invertido. Quando fizeram o asfalto, a boca de lobo está do lado direito e o asfalto está lá para a esquerda. Tá? Então, esses problemas no município tem muito. E devido a isso, conversando com o prefeito Roberto Naves, ele falou assim, não, vamos fazer o certo. Não adianta fazer o paliativo. E por isso, o pedido da suplementação orçamentária que eu fiz para vocês aqui, nós estamos pensando que esses asfaltos, nesses todos os bairros que foram anunciados, vai ficar em torno de 68, 70 milhões de reais. Tá? Já está terminando de fazer os projetos. Responde tudo. Ao vereador Jean Carlos, os projetos estão lá, é só pegar, está à disposição. Tá? Hã?
Pedro Francisco, o senhor me abordou. Eu posso fazer um questionamento que eu não fui muito.
O senhor terminou, Francisco? Todos. Está terminando aqui, Mauro.
O vereador Teles Júnior, o vereador, então, o cronograma tem, nós estamos apertando a empresa só faz o que a gente determina, quando ela faz e faz errado, o problema é dela. Tá? Então, o que a gente fala é o seguinte, não tem como a prefeitura pagar duas vezes, porque o serviço é quantitativo, é um metro cúbico é um metro cúbico, dois metros cúbicos é dois metros cúbicos, não muda. Não tem como fazer, tá? E existe a fiscalização da obra. Tem a controladoria também da prefeitura que fiscaliza a edição que a gente faz. Então, isso não existe, pagar duas vezes. Quanto, se você vê se a empresa fez uma coisa errada, ela vai ter que desfazer. Várias vezes, é um muro que está errado na escola, que já mandei quebrar. Por quê? Está mal feito. Então, não, isso é normal. Ou a gente paga o que está certo. Tá? Sobre o vereador Jean Carlos, o pedido que o senhor fez lá é o seguinte. Existe sim, é que eu falei, é o Paulo, engenheiro da obra, nosso, Paulo de Tarso, ele é o fiscal da obra, não só daí como da Jaiara também, tá certo? Ele que fiscaliza a obra. Quando nós pegamos, eu tentei terminar a obra, nós fizemos uma programação. A chuva nos atrapalhou, sim, mas a tendência nossa é de ter, então nós estamos apertando o cerco com a empresa, é dela entregar para nós até o final de dezembro essa obra, que eu acho que é muito importante, e a gente não passar mais um ano com essa obra. Então a gente está apertando, amassando barra, a gente vai pedindo desculpa, porque é que a gente fala, vai fazendo. Quando nós fizemos uma intervenção no Brasil Park Shop aqui, foi uma intervenção de dois dias, mas resolveu o problema. É que tem hora que chega com chuva típica, porque geralmente invernou demais agora. Essa não é época de invernar, é época de ter chuva espaçada. A gente trabalha até dezembro na Terra Plana Arcefe. É que aconteceu um fenômeno, tem isso aí, mas nós vamos continuar e vamos trabalhar e vamos apertar a empresa, ver se termina. Até ela falar, se ela falar que não termina, aperta ela no mato, se ela falar que não termina, tem que ver o que fazer. Mas a nossa programação é para terminar em dezembro. A gente não pode passar mais um ano com essa obra. Tá certo? Então, esse faz e desfaz não existe. Quando lá na Fernando Costa. O que saiu, que o cara perdeu a imprimação, ele perdeu um pouco da base, em torno de 3, 4, 5 centímetros que foi carreado, ele vai refazer por conta dele, tá certo? Agora, a previsão da Fernando Costa é acabar esse ano, sim, viu, vereador? É acabar esse ano. A tendência nossa é que todas as galerias estão prontas, a principal. Falta só fazer as bocas de lobo. Terminando o asfalto, a gente já abre as bocas de lobo. Lá na Avenida Bernardo Saião, quando deu a chuva, nós abrimos o PV para entrar aquela água, para diminuir a quantidade de água que vem para a Fernando Costa, senão ia ter uns 30% a mais de volume de água na Fernando Costa. Tá certo? Lá para baixo, onde depois da pracinha que o senhor falou lá, que nós vamos estudar, ver se tem jeito de fazer o retorno, ali você pode ver que depois dali as galerias estão funcionando, já diminuiu 70% do problema. Mas foi uma chuva anormal para a época, foi uma chuva muito forte. Isso qualquer cidade tem e existe um alagamento em vários lugares. Mas enquanto estiver pronto, aquele rio que virou lá Fernando Costa não vai ter mais.
Tem como, senhor secretário, o senhor teria como disponibilizar o projeto da Avenida Brasil para a gente?
Tem. Eu vou passar para trazer. Passa para o pessoal aqui.
Tá.
Todas as questões foram respondidas, secretário?
Parcialmente, das duas obras, sim. Faltam as coisas que não estão relacionadas à obra, mas...
Ok. Vamos... nós temos o horário reservado ao grande expediente, se encerrou. Vou aqui agradecer ao secretário. Qual é o questionamento pode ser feito em particular com ele aqui, Mauro? Relacionado a outros assuntos, certamente. O vereador tem outros assuntos que ele vai tratar com o secretário. Pode tratar em particular com ele aqui. Ele é uma pessoa muito solícita. E vamos estar abrindo agora a hora do dia. Passo a palavra. Peço auxílio aqui do vereador Jackson Charles para fazer a pressão de coro, para a gente abrir a hora do dia.
Vereador Angelina.
Secretário, muito obrigado, secretário. Aí eu respondo em
particular. Vereador Mauro, vereador Eline, vereador Pedro Mariano, vereador Lélio, pastor Vilma Silvestre, vereador Luzimar, vereador João da Luz, vereador Antônio Gomide, vereador Jean Carlos, vereador Japão, vereador Américo, vereador Valdete. Vereador Mauro José Severiano, quórum suficiente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberto o espaço da hora do dia. Passo a palavra para o secretário da deliberação dos projetos constantes da pauta.
Projeto de lei ordinária 012/2018, autoria da vereadora professora Geli, dispõe sobre o direito de utilização das vacas preferenciais nas vias públicas, estacionamentos públicos e privados de estabelecimentos comerciais por pessoa com transtorno do espectro autista TEA, no âmbito do município de Anápolis e da outras providências. Comissão de Constituição e Justiça, contrário ao projeto, pedido de vista do vereador Fernando Paes, senhor presidente.
Vistas concedidas.
Projeto de lei ordinária 121/2018, de autoria do vereador pastor Elias Ferreira, que dispõe sobre a concessão do título de utilidade pública à Associação Assistencial Interdenominacional. Comissão de Constituição, Justiça, Finanças, favoráveis ao projeto, senhor presidente.
Vamos retirar o projeto de pauta, diz com o autor no salão plenário. Próximo projeto.
Projeto de lei ordinária 122/2018, autoria do vereador Lélio Alvarenga, que institui o Setembro Amarelo no município de Anápolis, mês de valorização da vida e de prevenção ao suicídio. Comissões de Constituição, Justiça, Educação, Finanças, favoráveis ao projeto, senhor presidente.
O projeto está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, esse projeto, na verdade, é para a gente chamar a atenção dos nobres pares, da sociedade, para um problema muito sério, que é o problema do suicídio. O suicídio aumentou gradativamente no Brasil entre 2000 e 2016, foi de 6.780 casos para 11.736, uma alta de 73% nesse período. As maiores taxas de crescimento foram registradas entre jovens e idosos, de acordo com o Ministério da Saúde. No mundo, o suicídio acomete mais de 800 mil pessoas, segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS. É a segunda causa de morte do planeta, entre 15 a 19 anos. A primeira causa é a violência, quer dizer, você perde para a violência. Então, no Brasil, desde 2015, o suicídio foi a quarta causa de morte nesta mesma faixa etária, ficando atrás da violência e acidente de trânsito, de acordo com os dados do Ministério da Saúde. Então, vejo como uma causa nobre que nós possamos, todos os meses, novembro, podemos aí mencionarmos esse fato tão grave, não só no Brasil, não só em Anápolis, mas como no mundo inteiro. Então, gostaria de pedir aos nobres pares, se pudessem votar, para que pudessem aprovar esse projeto. Muito obrigado, devolvo o prazo, presidente.
Obrigado, vereador Lélio. Na discussão do projeto, vereadora professora Geli.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero parabenizar o vereador Lélio por trazer esse projeto de lei e esse debate para esta casa. Nós sabemos que o suicídio é algo assim espantoso a todos nós. E muito triste
ver isso acontecer com vidas, e às vezes vidas tão próximas a nós e que não chega ao nosso conhecimento para fazer um trabalho preventivo. Portanto, tudo que o poder público puder fazer, tudo que a sociedade civil organizada puder fazer no sentido de conscientização, de valorização da vida, nós precisamos apoiar. E esse trabalho com relação ao suicídio tem que ser um trabalho preventivo, sem dúvida nenhuma, não há mais nada a se fazer. Então, eu li o projeto de Vossa Senhoria e vi as ações aqui no sentido de conscientização, no sentido de prevenção, de valorização à vida, e é um trabalho a ser feito em parceria aí com a sociedade civil organizada, sobretudo com as igrejas, e algo muito importante que nós precisamos fazer e atentar, não somente com os adolescentes, que está acontecendo muito com os adolescentes, com os jovens, mas também na terceira idade. Nós estamos vendo aí, o Chile está aí é campeão no mundo em relação ao suicídio das pessoas da terceira idade, exatamente pelo sistema previdenciário que foi colocado no Chile, e essa é uma realidade também no Brasil, e nós precisamos trabalhar de forma preventiva. Então, parabéns e apoio a sua ideia.
Obrigado, vereador professor Geli. Na discussão do projeto, vereador Pedro Mariano.
Bom dia, senhor presidente. Léo, parabéns pela iniciativa de Vossa Excelência. Eu queria fazer uma observação. A comunidade Senhor Jesus Naiote, desde maio de 2018, lá todo dia, toda segunda-feira, começa a adoração ao Santíssimo às 6 horas da manhã na segunda e termina na terça-feira 6 horas da manhã. Inclusive ontem eu estava em adoração das 2 às 6. Para esse tipo de coisa que está acontecendo, que tem um dedo do demônio nisso, na coisa maligna, que a pessoa entra na depressão e acaba levando a pessoa ao homicídio, né, a tentativa do suicídio. E eu quero parabenizar o senhor, reforçando mais, eu estou dando a infra do lado espiritual, que a Naiote faz esse trabalho também, para pedir a intercessão do nosso Senhor Deus, nosso Pai, para evitar, e que o senhor traz esse projeto também, é um projeto muito bom, e consenso, que salva uma vida, já valeu muito o projeto, né? E a maneira de divulgar, muitas vezes as pessoas levam a fazer esse tipo de coisa por causa do apoio da família, por causa do apoio do amigo, por causa de um conselho de um pastor, de um padre, muitas vezes, pastor. E tendo um trabalho desse, divulgação, que nós pega isso com carinho e que divulga, porque salvar uma vida já valeu o projeto. Eu sou a favor, parabéns, né? Vossa Excelência está apresentando a partitura, né, nesse sentido, que é a vida. Devolvo a palavra, presidente.
Discutindo, presidente. Na discussão, o vereador passou por Márcio Silvestre. Obrigado, presidente. Eu quero também parabenizar meu colega de partido, Lélio Alvarenga, pela propositura, pelo projeto. E quero também, Lélio Alvarenga, até fui contemplado com as palavras do Pedro Mariano, mas eu gostaria, Pedro Mariano e senhoras e senhores vereadores, população que nos acompanha, falar também, Lélio, que lamentavelmente hoje nós temos acompanhado aí, Pedro, que hoje é de se lamentar. Hoje nós temos casos, pastora vereadora Geli, de suicídio induzido através da rede social. Esta é a verdade. Além dos problemas psicológicos, às vezes fraqueza psicológica, enfim, leva a pessoa ao suicídio, Lélio. Hoje nós temos o suicídio, digamos, influenciado pela mídia. E nós lamentamos profundamente essa questão, mas eu não posso deixar de falar que, lamentavelmente, a causa maior é a ausência de Deus na vida. Quem ama a vida jamais vai cometer um suicídio. E a pessoa só valoriza a vida se ela tiver Deus no coração. Esta é a verdade. Claro que trata-se do suicídio por falta de
da parte espiritual, da vida espiritual da pessoa. Então, parabéns, Lélio, pela propositura. Temos realmente que trabalhar. E as igrejas, todas as igrejas, dominações, fazem esse trabalho, não é? E isto, então, que Deus possa abençoar a nossa população. E parabéns, Lélio, em nome de Jesus.
Obrigado, pastor Gilmar Silvestre. O projeto continua em discussão, em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. Tem um requerimento aqui do vereador Luzimar Silva. Solicita inclusão na pauta da sessão de hoje do processo 104 de 2018, que foi aprovado em caráter definitivo nas comissões. O projeto que dispõe sobre a outorga de título de cidadão benemérito ao senhor João de Almeida, famoso João Capela, e vou solicitar ao plenário a autorização para a inclusão do projeto na pauta de hoje. Então, os contrários se manifestem. O projeto está incluído na pauta da sessão de hoje. Solicito que a vereadora professora Geli proceda a leitura do mesmo para que possamos discuti-lo e votá-lo.
Projeto de Decreto Legislativo 104 de 2018, de autoria do vereador Luzimar Silva, dispõe sobre a concessão de outorga de título benemérito a João de Almeida e determina outras providências.
O projeto está em discussão. Inicialmente, o autor, o vereador Luzimar Silva.
Sim, obrigado, senhor presidente. Quero pedir aos novos colegas dessa casa, acho que aqui todos conhecem o João de Almeida, um guerreiro perante ali o CONAMA. Parte da vida dele foi dedicado e prestado ao Conselho de Associações de Moradores da cidade de Anápolis. João Capela, que é essa pessoa importantíssima, que contribuiu muito com a nossa cidade de Anápolis, que tem contribuído através das associações de bairros. Os moradores fazem o papel, eles que sabem o que acontece ali na região deles. Né, os presidentes de bairro, perdão, que sabem o que acontece ali nas regiões, que traz até essa casa as demandas. Então, quero aqui pedir aos nobres colegas que vote favorável a esse projeto, para a gente dar, mais do que merecidíssimo, esse título de cidadão, esse título de comenda aí para nosso amigo João Capela. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luzimar. A discussão, vereadora professora Geli. Quem mais solicitou?
Obrigada, presidente. E falar do João Capela é muito simples. Todos nós o conhecemos, não como João de Almeida, mas João Capela, um grande defensor aí das associações de moradores. Ele é um defensor dos bairros, sem dúvida nenhuma. E merecido título, esse título benemérito, viu, Luzimar? Parabéns pela sua propositura. E me sinto feliz de poder ter relatado o projeto, fiz questão de relatar o projeto, pela importância e pela figura do João Capela aqui na cidade de Anápolis e, sobretudo, nesse trabalho de representação das associações de moradores. Então, muito merecido, parabéns ao Luzimar e parabéns ao nosso amigo João Capela, meu irmão em Cristo. Muito obrigado, senhor presidente.
Discutido, presidente. Obrigado. Estão inscritos aqui, vereador Valdete, Mauro e Pedro Mariano. Inicialmente, Valdete.
Obrigado, presidente. Eu só queria parabenizá-lo, Zimar, porque é igual, por exemplo, nosso caso tem muita relação com o João Capela, porque visto que nós somos um representante do povo e viemos de uma liderança comunitária. Então, você está de parabéns, que o João Capela continue sendo essa pessoa prestativa em prol da própria comunidade, das associações de morador, que ele é um defensor da própria classe. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Valdete. Na discussão, vereador Jackson Charles. Todos que solicitaram...
Obrigado, presidente. O vereador Mauro pediu, mas é porque o senhor não estava aqui no plenário, vereador. Então eu pedi nessa frente. Só aguardo um minutinho aí. O João de Almeida, eu tenho orgulho de dizer que trabalhei com o João, acompanho a trajetória profissional do João, tenho orgulho de dizer que fui um apoiador incondicional para que o João tomasse a direção do CONAMA aqui em Anápolis. Foi através do João que o movimento comunitário reviveu, restabeleceu as suas origens. Eu falo isso com propriedade porque sou de origem comunitário, tive o prazer de ser presidente da Associação de Moradores da Vila Formosa por 12 anos. Fizemos um trabalho comunitário, efetivamente comunitário, naquela época, onde o João já militava naquela época. E o movimento comunitário se encontrava totalmente esfacelado, vereador Gomide. E graças ao meu amigo João de Almeida, conhecidamente chamado de Capela, meu grande amigo Capela, restabeleceu, rejuvenesceu, deu vidas ao movimento comunitário, e hoje o movimento comunitário novamente ganhou os holofotes nas discussões no município com a imprensa, com o município, com o executivo. Aqui agora, essa demonstração do Poder Legislativo através do vereador Luzimar é uma demonstração de reconhecimento não só do servidor João de Almeida, mas ele aqui representando o movimento comunitário de Anápolis. Então, para mim é um motivo de muito orgulho de poder votar a favor dessa grande honraria, desse reconhecimento a esse grande homem, esse homem que teve uma folha de serviço prestada ao município como servidor efetivo de carreira. Tem na sua folha de serviço, no seu histórico, vereador Gomide, e o senhor é testemunha disso, que o senhor já foi líder do Poder Executivo e sabe, pode confirmar o que eu estou dizendo, o belo trabalho que o servidor João de Almeida desenvolveu ao longo da sua vida na Prefeitura Municipal e hoje continua exercendo, contribuindo da forma, mesmo não sendo do quadro efetivo. Então, eu quero aqui parabenizar os vereadores que estão votando favorável a esse projeto, cumprimentar o vereador Luzimar pela iniciativa e dizer que, para mim, eu me sinto também contemplado, assim bem como o João de Almeida está sendo contemplado neste dia de hoje. Muito obrigado. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na discussão do projeto, vereador Mauro Severiano.
Olha, o que eu queria falar, o vereador Jackson Charles já falou tudo. Primeiro, eu quero cumprimentar você, Luzimar, essa atitude brilhante que você teve. Falar do João Capela, para mim, a pessoa, Mauro, é muito difícil. É muito difícil falar de João Capela, porque ela foi do mesmo bairro que eu, foi presidente do bairro Boa Vista. Teve uma época, no primeiro mandato meu, João Capela, sem mandato, trabalhava mais do que qualquer vereador naquela época na Câmara. Porque ele trabalhou para o Boa Vista. Os recursos que ele levou para o Boa Vista, asfalto, aquela em volta do campo do Anápolis ali, onde as pessoas fazem Cooper, eu e João Capela fazendo baixo assinado. Então, eu não tenho muita coisa para falar de João Capela, porque nós fomos criados juntos ali. Eu ainda até tenho uma brincadeira ali, que na Boa Vista tem duas pessoas. Tem um João Capela e o Mauro que apela. Então, eu e João Capela foi criado tudo junto ali. É uma pessoa que deu a sua contribuição para o município, funcionário do antigo governo da Napolino Faria, depois Jamel Cecília, e lá vem indo arrastando aí. Ele trabalhava naquela época mais do que vereador com mandato. Então, parabéns, Luzimar, essa atitude brilhante que você está fazendo aí, que o João Capela é um merecedor. Obrigado.
Obrigado, vereador Mauro. Com a palavra, vereador pastor Vilmar Silvestre.
Obrigado, senhor presidente. João Capela, também quero te abraçar e te parabenizar, você é merecedor desse reconhecimento. Parabenizar também o vereador Luzimar pela propositura. João Capela é mais conhecido na cidade do que todo mundo, né? Quem não conhece João Capela, principalmente no meio esportivo, enfim, com as associações comerciais, e é merecedor. Parabéns, João, você é meu amigo de muitos anos, parabéns o vereador pela propositura. Obrigado e boa palavra.
Obrigado, Vilmar Silvestre. Com a palavra, vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente,
Primeiramente, quero comentar o vereador Luzimar para essa proposição. Parabéns, Luzimar. Senhor presidente, João Capela, eu admiro muito você, João Capela. Você, nesse movimento comunitário, duas pessoas que admirar, uma infelizmente não está meio de nós, que é o Zé Antônio. Agora, continua você nesse trabalho de movimento. Mas um ponto que eu te admiro, João Capela, você nunca tentou ser vereador, você nunca usou o movimento comunitário para ser candidato a vereador. Nesse momento de 2018, eu posso confirmar que você nunca, viu, Luzimar, você nunca usou o movimento, que ele tinha todos, vários presidentes da Associação Morador, amigo dele, ligado a ele, sempre prestigiando, podia tentar, com essa estrutura, ser candidato a vereador. Mas eu nunca vi ele experimentando a urna nisso. Ele é um lutador voluntário, sem remuneração, para desenvolver, que essa presidente da Associação Morador, o CONAMA, não tem remuneração, mas é a dedicação e o amor que ele tem. Então, o João Capela, para nós de Anapolino, é o símbolo da Associação de Moradores da cidade de Anápolis. É o símbolo do movimento comunitário. Parabéns, Luzimar, uma propositura. Passou da hora nós estar fazendo essa homenagem ao João Capela com esse título de mérito. Parabéns, João Capela. Parabéns, Luzimar. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Na discussão, vereador Américo.
Primeiro, cumprimentar e parabenizar o vereador Luzimar, assim, pela propositura do projeto, Luzimar. E depois, cumprimentar também de uma maneira carinhosa, meu amigo João Capela, mais do que merecido, João, essa homenagem. E assim, fazer um comentário a gente reconhece o seu desprendimento, João, quando você nos procurou para poder a gente juntos recuperar aquela ambulância do CONAMA, né, para a gente reformar ela, regularizar a documentação, uma vez que aquela documentação ela impedia o CONAMA de pegar ali a sua certidão negativa, e hoje ela está regularizada, né? A gente juntos aí nós fizemos esse trabalho, João. Então fica aí o nosso reconhecimento, assim, do seu desprendimento, quando você nos procurou para poder, junto a gente poder fazer essa recuperação da ambulância e retornar ela para a comunidade. E informar para você, João, que depois daquela reforma, já tem mais de 300 atendimentos daquela ambulância, inclusive fora do estado. Nós já foi duas vezes fora do estado. Então, parabéns, João Capela, fica em nosso reconhecimento. Abraço para você e também para o vereador Luzimar.
Obrigado, vereador Américo. Na discussão, o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Gostaria de parabenizar o vereador Luzimar pela iniciativa, de estar concedendo esse título, né, para o nosso amigo João Capela, um líder comunitário que, como bem diz o vereador Maurão, reergueu o movimento comunitário na cidade de Anápolis. As lideranças, os presidentes de vários bairros hoje, têm o respaldo e têm a liderança do João. E esse movimento tem sim levado resultado, tem sido motivado. É bom ver a liderança, as lideranças comunitárias motivadas, porque eles estão sempre buscando recursos, buscando benfeitorias para os bairros. E a gente tem enxergado isso. É mais do que merecedor, mais do que justo essa homenagem, viu, seu João? O João está conosco aqui. Parabéns aí pela homenagem. Eu quero assinar e votar junto com essa propositura do vereador Luzimar. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na discussão do projeto, vereadora Eliner Rosa.
Sem prolongar aqui, até porque já foi muito falado sobre o João Capela, mas eu tive a oportunidade de conhecê-lo, conhecer o trabalho dele ano passado, e ele, como todos os vereadores aqui disseram, ele trouxe movimentação aí à questão dos bairros, e tem alguns projetos dele que eu acho muito interessantes e meio visionários até. Inclusive há uma gincana que eles fazem, que eles conseguem limpar um pouco o bairro, retirando produtos que podem ser reciclados, e presenteando as crianças do bairro que participam disso de uma forma bem, bem motivada. Então, ele também traz congressos, participa de congressos nacionais, estaduais, municipais também. Então, que Deus abençoe você, João Capela, e que mais pessoas como você consigam ceder um pouco do tempo, um pouco da energia que a gente tem, pelo bem público, né? Pelo bem de mais pessoas além de nós mesmos. Então, é muito, muito merecido essa homenagem aqui. Parabéns também ao vereador Luzimar por ela. Obrigada, devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora Liner. Da minha parte também, quero cumprimentar aqui o nosso amigo João de Almeida, João Capela. Capela é um grande amigo, um grande lutador do movimento comunitário. Uma pessoa que sempre diga o seu final de semana para estar nas bairros aí, fazendo discussões, fazendo eleições de situação de moradores. Então, parabéns, Capela, que Deus possa abençoá-lo, você e todo o Conama. Certamente, essa homenagem que é ao senhor, mas é estendida a todo o Conama. Eu acompanho seu trabalho lá, tenho o prazer de fazer parte do Conama, sou um dos diretores jurídicos do Conama. Então, certamente, fico muito feliz de estar aqui hoje homenageando o senhor, Capela. Parabéns ao senhor. O projeto está em votação, vereador Américo.
Favorável.
Vereador Antônio Gomiti.
Favorável.
Eu também voto com muito prazer favorável ao projeto. Vereador Desmar Japão. Vereadora Eliner Rosa.
Favorável.
Vereador Jackson Charles. Vereador Jean Carlos.
Ao colega servidor João Capela, favorável.
Vereador João da Luz.
Favorável.
Vereador Fernando Paiva. Lélio Varenga.
A favor, senhor presidente.
Vereador Luiz Lacerda.
A favor, presidente.
Vereador Luzimar Silva.
Pelo Conama, pelo Capela, voto favorável.
Vereadora Professora Geli.
Favorável.
Vereador Mauro Severiano.
A favor.
Vereador Pedro Mariano.
A favor, senhor presidente.
Vereadora Thaís Gomes.
Favorável.
Vereador Valdete Fernando Moreira.
Favorável, presidente.
Vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Favorável, senhor presidente.
Com unanimidade dos presentes, o projeto está aprovado em primeira e única votação. Palavra, secretária.
Requerimentos do vereador Antônio Gomiti, que requer a Secretaria de Obras, solicitando a realização de serviço de tapa-buracos na Avenida Araguaia, quadra 67, lote 29, bairro de Luz. Vereador Antônio Gomiti, a Diretoria de Iluminação, solicitando reposição de lâmpada em poste situada na rua Vivian Braga, quadra 7, lote 31, residencial Under. Vereador Antônio Gomiti, a Diretoria de Iluminação, solicitando a reposição de lâmpada em poste na Avenida Araguaia, quadra 61, lote 9, bairro de Luz. Vereador Antônio Gomiti, a Diretoria de Iluminação, solicitando reposição de lâmpada no poste da rua 23, quadra A, lote 6, Chácaras Americanas. Vereador Antônio Gomiti, Diretoria de Iluminação, solicitando reposição de lâmpada no poste da rua 10 Alves, quadra 6, lote 10, Jardim Flor de Lis. Vereador Américo, a Secretaria de Obras, solicitando reposição de lâmpada em poste na Avenida Federal, quadra B, lote 40. Vereador Jackson Charles, a Secretaria de Obras, solicitando serviço de cascalhamento no endereço da rua 9, quadra 5, lote 18, Vila São Joaquim, com fotos em anexo. Vereador Jackson Charles, à Secretaria de Obras, Gerência de Iluminação, solicitando revisão da iluminação da rua 9, quadra 28, lote 5, Vila Formosa, número de poste descrito. Vereador Valdete Fernandes, à Secretaria de Obras, solicitando a manutenção de bocas de lobos na Avenida Sócrates, Mardoqueu Diniz, Polo Centro 1, segunda etapa. Vereador Valdete Fernandes, à Secretaria de Obras, solicitando limpeza e manutenção das bocas de lobos no bairro Polo Centro e Calistolândia. Vereador Hamilton Filho. A Secretaria de Obras solicitando a execução do serviço de tapa-buracos na Avenida 24 de Agosto, 814, Jardim Alexandrina. São esses os requerimentos, senhorita presidente.
Os requerimentos estão em discussão. Discussão encerrada, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Declaro encerrada a ordem do dia e abertas as comunicações. Inicialmente, irá falar o pastor Vilmar Silvestre.
Obrigado, senhora presidente. Senhorita presidente, devido à presença do secretário de obras, Francisco Lacerda, não houve espaço para usar a tribuna no grande expediente, mas eu gostaria de deixar registrado Lélio Varenga, Antônio Gomide. Amanhã, dia 15 de novembro, a Igreja Quadrangular estará celebrando a chegada deste ministério no Brasil há 67 anos. E eu quero, com muita alegria, passar alguns dados importantes sobre a Igreja do Evangelho Quadrangular, Jacques. Hoje, a Igreja do Evangelho Quadrangular está em mais de 150 países, com mais de 100 mil igrejas em todos esses 150 países. No Brasil, temos hoje, entre templos e congregações, 20 mil portas abertas, com 42 mil pastores e obreiros. E nós temos hoje cerca de 7 milhões de membros em todo o mundo. E eu gostaria de dizer que a Igreja do Evangelho Quadrangular é o maior ministério unido do Brasil. É o maior ministério unido do Brasil. Igreja do Evangelho Quadrangular, só existe uma. E por isso nós queremos, amanhã, estaremos celebrando a Deus, né, por este ministério, 67 anos da Igreja Quadrangular no Brasil. Então que Deus possa abençoar, parabéns aos pastores, à nossa liderança nacional, à nossa liderança estadual, na pessoa do pastor Washington, e também todos os superintendentes. Igreja do Evangelho Quadrangular, senhorita presidente, tem uma mensagem completa. E por que quadrangular? Muita gente, Jean, pastor, por que quadrangular? É porque nós estamos firmados nos quatro evangelhos. No livro de Mateus, anuncia que Jesus Cristo salva. Marcos, Jesus Cristo batiza no Espírito Santo. Em Lucas, Jesus Cristo cura como médico. E no Evangelho de João, Jesus Cristo em breve voltará. Por isso, Igreja do Evangelho Quadrangular. Exatamente, vereador Antônio Gomide, porque está alicerçado nos quatro evangelhos: Mateus, Jesus Cristo salva; Marcos, Jesus Cristo cura, está registrado lá; Lucas, Jesus Cristo como médico que cura; e no Evangelho de São João, Jesus Cristo que em breve voltará. Igreja do Evangelho Quadrangular. 67 anos no nosso solo brasileiro, com 20 mil igrejas e 42 mil pastores e obreiros. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador pastor Vilmar Silvestre. Na sequência das comunicações, passa a palavra ao vereador Valdete.
Obrigado, presidente. Eu simplesmente queria agradecer as colocações e as posições que o secretário foi disposto a me afirmar que, com um breve espaço de tempo, estará concluindo esses nossos requerimentos, onde estará atendendo a uma comunidade que muito aprecia e deseja e anseia essas reivindicações. Também eu queria deixar aqui o comunicado do padre Marcelino e o diácono Claudionor, e dos festeiros Celso e Cida, Valdirene e Ivone, Vitor e Maria de Fátima, sobre a relação que ainda está sendo realizada a festa em louvor à Nossa Senhora das Graças, onde amanhã haverá um almoço carreteiro a partir das 12 horas na barraca da família, no Parque Primavera, onde é apenas R$15 o ingresso. Também no dia 18/11, a partir das 10 horas da manhã, na Fazenda Pindobal, de propriedade de Jovelino, também haverá um leilão de gado. Então, nós queria a paróquia convida a todos que possam nos prestigiar. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Valdete. Não havendo mais inscritos, declaro encerrada a presente sessão sob a proteção de Deus e convoco outra para segunda-feira, dia 19, em horário regimental. Thank you.